Fala, galera! Mais episódio aqui começando o Giants Cast. Estou aqui mais uma vez do Iago, do Giants BR. E aí, Iago, tudo certinho?
Tudo certo? Agora, para falar do nosso head coach contratado, a gente já falou essa semana que faríamos outro podcast para falar do contratado, do cara que ganhou a vaga. E é isso aí. Feliz com esse novo rumo que a franquia tá tomando.
Exatamente, a gente fez o último podcast, se eu não estou enganado, na última terça-feira, né? Foi até antes da apresentação do Joe Shane para como GM. A gente até pode falar um pouco mais para frente sobre a coletiva dele, que cada um achou. Mas o motivo principal desse podcast é a contratação do nosso novo head coach, que muitos já falavam que era o favorito, mas ontem foi oficializado. Brian Daboll é o novo head coach do New York Giants. Ele era o offensive coordinator, né? Coordenador ofensivo do Buffalo Bills desde 2018, um dos responsáveis, né? Ou talvez o maior nome responsável pela evolução do Josh Allen se tornar um top 5 QB da NFL hoje em dia. Eu acho que a gente já pode falar isso. O que você achou dessa contratação, Iago?
Comentamos aqui no último podcast que ele era o nosso nome preferido. Eu tô muito feliz com essa contratação. Gostei demais. Acho que a gente precisava de uma mente ofensiva como head coach. E para mim era o melhor nome, ao meu ver, e um dos melhores nomes, no geral, entre todos os candidatos para as franquias, era um dos melhores nomes. Desde que o Schoen foi contratado como GM, a gente falava muito dele, que ele seria o favorito pro cargo e tudo mais. E gostei muito da forma como o Giants operou, tanto para General Manager como Head Coach. Não perdeu tempo, foi rápido. Ontem mesmo, na sexta-feira, acabou as entrevistas, decidiram quem seria o Head Coach e contrataram. Isso é muito importante. Brian Daboll vem para junto com Shane ser as principais figuras, né, dessa nova
Exatamente.
filosofia do Giants. E espero que eles façam muito sucesso aqui. Desejo isso, capacidade não falta e estou muito confiante mesmo. A gente precisava dessa
Exato.
esperança, dessa felicidade,
A gente
com
tava,
tudo que
eu
a
tava.
franquia vem sofrendo, né?
Exatamente. A gente tava animado, né? Eu tava bem animado, mas aí saiu aquela notícia, eu acho que quando a gente, ou no dia que a gente gravou o podcast, ou um pouco depois, eu não lembro direito. Que eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, fiquei um pouco triste, que estavam falando que o Daboll era favorito lá para ganhar o cargo do Miami Dolphins como head coach. E ali eu já fiquei um pouco com medo, e ali os rumores também do Brian Flores no Giants começou a aumentar. Alguns insiders até estavam colocando o Flores como próximo head coach do Giants, então eu tava ficando bem preocupado. Mas no final deu tudo certo, como o Iago falou. A gente não sabia no último podcast, mas o Larry Fraser, defensivo coordenador do Bills, também foi entrevistado. Aí acabou a entrevista dele por volta, acho que ontem, por volta de umas 4h30, 5 horas, assim, eu acredito que foi por aí. E aí lá para umas 7h30, né? Se eu não estou enganado, né? 7h30, 8 horas, foi meio que a notícia saiu assim, oficial do Ian Rappaport da NFL Network, o cara que mais sabe assim da NFL. Já tava saindo um pouco antes, né? Tinha uns caras aí colocando que ele é o Daboll ia ser oferecido o cargo para ele hoje no sábado e tal, mas foi oficializado mesmo um pouquinho ali por umas 7, 8 horas. Então, meio que parece que já tava meio claro que ia ser ele, né? Mesma coisa do GM, os dois que eram os favoritos, os dois ganharam, conseguiram um trabalho, vamos dizer assim.
Sim, isso mesmo. Os dois que despontaram como favoritos desde o início. Conseguiram um trabalho. Pô, muito, muito bom. Brian Daboll teve um ótimo trabalho no Buffalo Bills. Com certeza, a relação com o Schoen foi primordial nessas entrevistas, nessa contratação dele. E se o Giants apostou no cara certo, é isso que a gente quer. Porque a gente viu na contratação do Jude anos atrás que ele não era o favorito, né, pro Giants e tal. O Giants meio que contratou ele ali numa esperança de que poderia dar certo, mas ele não era um dos nomes mais cotados. Dessa vez não, dessa vez a gente contratou o GM que a gente queria e o head coach que a gente queria. Isso é muito importante, que seja novos tempos na franquia, né? A gente precisa que
Exatamente.
esses caras tenham liberdade, tenham respaldo para trabalhar, para implantar o que eles acham sobre o futebol americano. É isso que a gente quer.
Exato. E até notícias, uma que saiu ontem, eu acho que também, após a entrevista, que eu acho que falou muito contra ele para esse cargo, é que ele não tava conseguindo nem montar o coaching staff dele. Ele tava com dificuldade para isso, pelo menos foi o que eu vi. Principalmente o coaching staff ofensivo, né? O que é o que a gente mais precisa. Que até foi falado que o Giants poderia ajudar nessa contratação. E aí, quando falaram isso, eu já fiquei também meio preocupado, porque na última vez que o Giants fez isso, o Giants contratou o Jason Garrett para ser o coordenador ofensivo do Judge. Mas não vai acontecer isso. A gente até pode partir para esse ponto que a gente está falando já de coordenador defensivo, né? Porque logo após a contratação do Dable, já tá começando a falar alguns nomes, principalmente do Ken Dorsey, que é atualmente o coordenador de jogo de passe e o técnico de quarterbacks do Buffalo Bills. Eles estão falando, em algum momento falaram que ele já estava vindo, mas aí agora ainda falam que estão negociando. E também, se eu não me engano, o Giants tem que cumprir a Rooney Rule da NFL, que tem que entrevistar um candidato de minoria presencialmente para esse cargo. Mas parece que o Giants já ofereceu um baita salário pro Dorsey, que é o cara de confiança, vai ser o braço direito assim do Dable aqui. O que você acha dele? Também estão falando do Wink Martindale, se eu não estou enganado, ex-defensivo coordenador dos Ravens, como um dos favoritos pro cargo de. Para vir, né? Ser o defensivo coordenador do Giants. E também tem a possibilidade do Patrick Graham continuar. O que você acha dos nomes até agora? Que eu acho que, até o momento, esses são os nomes mais falados.
Sobre o Martindale. A gente falou até no último podcast, eu acho um ótimo nome. Acho um ótimo nome. Caso o Patrick Graham não prossiga, acho que é o nome ideal para substituir. Acho que o Giants não sofreria assim. Caso o Patrick Graham saísse com substituto, se fosse o Martindale. Uhum. Acho que o Giants continuaria, prosseguiria com um coordenador defensivo de alto nível. E o Dorsey, eu adoro o nome. Adoro o nome. É um cara de confiança do Dable. Por treinador de quarterback do Buffalo Bills. Com certeza ele foi muito importante na transformação do Josh Allen como um ótimo quarterback na NFL. Então, gosto muito, muito, muito do nome. Estou muito ansioso, muito curioso para ver como esse coaching staff do Dable vai ser formado. E se a gente parar para pensar, um quarteto com o Shane de general manager, Brian Dable de head coach, Ken Dorsey de coordenador ofensivo, e o Martindale, de coordenador defensivo. Porra. Nossa senhora, a gente tinha Jason Garrett, gente. Imagina.
Verdade.
Porra, é um upgrade grande ali. Principalmente pelo lado ofensivo que você falou, que é muito importante.
Uhum, concordo. Concordo. O nome também que foi falado agora há pouco, onde a gente tá gravando no sábado, né? No dia 29, esse podcast, um dia após a apresentação do Debo, que saiu ontem, sexta, no dia 28 à noite. É o Shea Turney, é o nome para ficar de olho, um repórter que cobre o Bills falou. Ele trabalhou com o Dable em Alabama, o Dable trabalhou em Alabama, a gente vai falar daqui a pouco do currículo dele, né, do Dable antes dele chegar aqui no Giants, e desde 2018 foi para o Bills. Ele atualmente é o assistente técnico do técnico dos quarterbacks, então ele ajuda o Ken Dorsey ali nos quarterbacks, então é outro nome que também pode vir. Esse eu acho mais provável, porque estão falando também que o Bills querem que o Ken Dorsey fique para ser o novo coordenador ofensivo, né? Mas vamos ver, porque informações também estão falando que o Ken Dorsey gostaria de vir para Nova York se o salário dele for certo, né? Dizem. Então, se o salário dele for muito alto, que é algo que estão falando, né? Que o Giants está fazendo de tudo para tentar trazê-lo, mas vamos ver. E eu acho que vai tentar muito mesmo, porque uma das coisas, né, que eu acho que até o Iago pode falar, o Shane falou muito na coletiva, né? Que eles estavam procurando um técnico, um head coach, que conseguiria montar um belo coaching staff forte. Ele falou algo tipo. E esse aí que a gente está planejando pelos nomes que estão falando, que estão saindo, é um coach staff já nesse início bem, bem decente, muito forte, já diria até só pelo nome, no mínimo interessante, assim, né?
Sim. Se vai dar certo, a gente só veria no campo, né? Não tem como. Mas a gente prevendo, pô, é muito interessante, é um coach staff de respeito. E tu falou, o Dorsey provavelmente é o favorito para ser coordenador ofensivo do Giants.
Exato, exato.
Entre os nomes ali, entre o Dable Shane conversando, o Dorsey deve ser o favorito, mas caso ele
Não consiga.
não venha, o outro virá.
Aham.
Porque tem menos concorrência também, né?
Exato. Um cargo também que eu queria saber, até agora não sei nenhuma notícia, é técnico de OL, né? Eu acho que depois desses coordenadores, eu acho que é a posição que é mais vital para o Giants, você concorda comigo? Eu acho que é a posição que o Giants precisa ir com tudo num cara top. O que eu gosto muito é o Bill Callahan, do, se eu não me engano, ele tá no Browns ou no Washington. Eu não sei onde é que ele tá hoje em dia, mas eu acho que ele tá no Browns. Mas eu vi que o Bears também tava interessado nele. Não sei também se ele se interessaria.
E a OL do Browns é absurda, né?
Sim, talvez uma da. Eu não sei se é a melhor da NFL, mas uma top 5, com certeza.
Com
E também
certeza.
foi falado que o Giants teve interesse nele, né, no último, na última vez, né, quando eles contrataram com o Steph com o Judge. Porém, o Carlan tinha um problema com o Garrett, então ele não quis vir pro Giants por causa disso.
E linha ofensiva é a principal need dessa off-season.
Exatamente.
Principal need. É a principal need disparado. E muito provavelmente nós teremos uma linha ofensiva jovem ano que vem. O que torna ainda mais prioridade a contratação de um ótimo coordenador de linha ofensiva. Porque a gente
Exato.
sabe que linha ofensiva não é só talento, é treinamento também. O Giants sofreu muito com isso. O Giants sofreu muito com isso nos últimos anos. Então é algo para se prestar muita atenção, porque tem que ser um nome forte para fixar de vez aquilo ali, né? Não dá. O Giants sofre com ele há muito tempo. O Dave Gettleman veio e não cumpriu. Então, pelo contrário, ele piorou a linha ofensiva. Então é algo que a gente vai ouvir muito falar da linha ofensiva do Giants nessa off-season. Muito.
Exato. Agora, né, tem o draft chegando, free agency, então vai ser, tu acha que vai ser bem falado isso. Free agency, eu não sei se o Giants vai ter dinheiro, vai ter alguém assim para contratar alguém grande para o L, porque é caro, né, querendo ou não. Acho que depois do quarterback, talvez as posições que os times mais procuram, principalmente left tackle, né. Mas que ainda bem que o Giants já conseguiu isso, pelo menos a gente acredita com o Andrew Thomas. Eu acho que ele está se provando nesse caminho. Mas também no draft, né? Eu acho que no draft vai ser principalmente. E depois de ver o Shane falando, o Dable, lógico, ainda não deu coletiva nem nada, mas ele provavelmente vai ser perguntado. E eu acho que, como ele já vem um técnico com um background ofensivo, ele vai falar também. Vai ser uma prioridade. E eu nada me tirou da cabeça que ali na pick 5 vai ser um offensive tackle ou um OL, eu já acho. A pick 7 eu já não tenho tanto certeza, eu acho que talvez até o Shane pode trocar a pick 7, sendo bem sincero. Mas eu acho que ali já acho que a indicação toda pode ser por um OL, tu não acha, Iago?
Com toda certeza, com toda certeza. Se o Giants sair da pick 5 e da pick 7 sem um jogador de linha ofensiva, vai ser uma surpresa gigante. Uma
Exato.
surpresa e um erro, ao meu ver. Uma surpresa e um erro, ao meu ver. Porque o Giants tem um jogador da linha ofensiva confiável, que é o Andrew Thomas. O outro
Exato.
que era, infelizmente, teve uma lesão absurda, que é o Nick Gates. Então,
Nem sabe se a gente vai conseguir voltar a jogar agora, né? Tem
sim,
isso
então,
também.
a gente tem noção disso. Então,
Exato.
com certeza, a prioridade para a pick 5 é o OL. Aí na pick 7, caso tenha outro OL
Ou então o
ótimo,
Ed.
ou um edge, ou um trade down, a gente não sabe, né?
Exato.
Tem que ver o que pensam dentro
Exatamente.
da franquia sobre, mas a pick 5 ou a pick 7, uma das duas tem que
Tem
ser
que
linha
ser,
ofensiva.
concordo. Eu por mim, eu escolheria. Muita gente tá falando, né, de um teco na 5 e aquele center de Iowa, eu esqueci o nome dele. É Tyler alguma coisa, na
Linder
pick 7.
Brown, acho que é assim.
É, algo assim, falam que ele é tipo um dos melhores centers, assim, prospectos nos últimos anos, mas vamos ver, né? É tipo um Evan Neal e ele, talvez, mas eu não sei se o Giants gastariam também duas picks de top 10 em OL. Eu não tenho nada contra, sendo bem sincero. Porque eu já cansei de ver esse time com a OL do jeito que tá. Eu acho que se eles fizerem isso, é tipo algo que pode ser algo para durar anos, tá ligado? Então, algo positivo. Mas vamos ver, né? Eu acho também que eles podem priorizar Ed, temos que ficar de olho, mas vamos ficar acompanhando, porque daqui a pouco também já vai começar os rumores aí de draft, a gente vai falar aqui, né? Em abril tá chegando, já final. Chegando, final de fevereiro tem Combine, início de fevereiro, semana que vem, tem o Senior Bowl. Que tudo indica que o Shane vai estar tá lá, né? GM novo do Giants. Então vai ser uma off-season bem, bem movimentada, eu acho, para o Giants. Né? E também trocas, eu acho que pode acontecer, né? Com a do nosso salary cap, que atualmente o Giants está com menos 5 milhões negativos no cap. Então tá bem complicada a situação.
Sim. Eu acho que vai ser bem difícil o Giants trazer um nome de peso na free agency. Eu acho que é. Não tem jeito. A
Sim.
nossa, o nosso. O nosso upgrade para a temporada que vem, em termos de elenco, vai ser provavelmente via draft.
Verdade.
Via draft. Ainda mais com a quantidade de pique que a gente tem. O Giants vai ter um elenco provavelmente bem jovem.
Concordo.
Bem jovem.
É, eu já falo até pros ouvintes, né, que tá aqui com a gente. Provavelmente eu acho que vai ter troca de jogador, vai ter jogador cortado. É, alguns jogadores assim, por exemplo, eu acho que o Bradberry, cornerback, tem grande chance de ser cortado. Se eu não me engano, ele libera 12 milhões no cap do Giants se ele for cortado. O Blake Martinez é outro nome, eu acho que também libera uma boa quantidade de dinheiro. É, eu acho que esse ano vai ser bem complicado pra gente, sendo bem sincero, para ir para limpar legal o cap para 2023, o Giants vem com tudo. Então se preparem, porque nada me surpreenderia desse ano ser mais um ano difícil, mas para em breve, muito em breve, eu diria, né? Coisas melhores virão por aí, né?
Eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser um ano bem difícil do Giants. Eu acho que esse é um ano de adaptação, de reconstrução.
Exatamente.
Dá um passo atrás para dar dois passos na frente. Não tem jeito. Isso tem que ocorrer. Uma hora tinha que ocorrer, não tem jeito.
É
o
exato.
Preço que se paga por anos e anos de péssimo trabalho.
Exato. De um rebuild que nunca aconteceu com o Garo mesmo.
O legado que o Schoen recebeu do Gerelman é
horrível.
Pior do que o Gerelman recebeu do
Tudo
anterior.
isso. Perfeito,
Muito
perfeito.
pior, pô. Não tem jeito.
Não, o Garo chegou para fazer um rebuild, nem conseguiu tentar achar um sucessor do Eli. Também não conseguiu fazer isso. Quer dizer, a gente não sabe, né? Então não conseguiu para mim, ele já saiu, a gente não sabe se o Daniel é o dono desse cara, então ele não conseguiu. Teve chance até, né? A gente sabe que teve até chance, por exemplo, num draft, ele teve o draft do Justin Herbert e tal. E até informações falam que ele era apaixonado pelo Justin Herbert, mas tudo bem. E tentou competir ao mesmo tempo que reconstruía, foi uma confusão. E aí, no ano que ele achou que ia competir, que deu tudo na free agency, o time foi horrível e aí fez a limpa geral. Que foi essa última temporada, é a maior decepção. Agora, eu vou falar um pouco também do currículo, né, do Dable. Acho interessante falar um pouco da carreira dele, né? Ele começou em 97 como assistente voluntário em Willie Mary, se eu não me engano, uma universidade. Deixa eu até ver aqui o local direitinho. É um college que fica na Virgínia. Então ele começou lá em 97. Após isso, em 98, ele foi para Michigan State, foi um assistente graduado, pelo que estão falando aqui. Depois ele foi para o New England Patriots. Ele começou como assistente defensivo no Patriots, olha aí, para um cara que é tão ofensivo hoje em dia, ele começou do outro lado da bola, vamos dizer assim, né?
O
Depois ele.
Belichick faz muito isso.
Exato, exato. E é interessante, né? Porque lá de Michigan State, ele do nada já vim para o Patriots. É meio curioso, né? Esse pulo assim,
É uma
tipo.
ascensão meteórica, porque se a gente parar para pensar, o Brian Daboll, ele é de 76, eu acho. Veia,
75, 75, 46 anos.
75, ele chega
Isso.
na NFL em 2002, não é?
É 2000, 2000.
Então, ele ganha uns três Super Bowls como coordenador assistente, tendo menos de 30 anos. Olha isso.
É verdade. É verdade, bizarro mesmo. Ele
É
tinha,
surreal,
ah,
mano.
ele foi em 2000 pro Patriots e ele tinha 25 anos quando ele foi pro Patriots, pô. 25 anos,
Olha
bizarro.
isso. Olha
Muito
isso.
novo. Aí, depois ele continuou no Patriots até 2006, só que de 2002 a 2006, ele deixou de ser assistente defensivo e virou técnico dos wide receivers. Após isso, ele saiu por opção própria dele e foi para o New York Jets para ganhar, dar um salto na carreira, que ele virou técnico de quarterback. Então, tu já viu, ele trabalhou com wide receiver e trabalhou com quarterback. E aí, isso daí vai melhorar ainda. Depois disso, dos Jets, o head coach que estava no Jets acabou sendo demitido, e o novo que veio, que se eu não me engano, ele é até um cara que
Rex Ryan.
ele é comentarista da ESPN americana, se eu não estou enganado hoje em dia, né? Ele saiu, né? Porque o Rex não quis continuar com ele, e aí ele foi buscar outro time, e aí virou o coordenador ofensivo do Cleveland Browns. Foi coordenador ofensivo do Cleveland Browns por duas temporadas, 2009 e 2010. E se eu não me engano, eu não achei, mas eu quase certeza que ele foi demitido, porque foi o pior, tipo, rank assim do ataque dele no Cleveland Browns, foi terrível. Mas também, se eu não me engano, o quarterback que ele tinha era tipo coisa bizarra, né? Nessa época, o Browns ainda tava naquela procura de quarterback. Que nem tava tempos atrás antes de vir o Baker
Se
aí.
bobear, estão até hoje.
Pode ser, né? Eu não quis falar isso, mas pode ser. Vamos ver aí esse futuro do Baker. E depois ele foi pro Miami Dolphins, coordenador ofensivo também. Ficou só um ano, aconteceu a mesma coisa, se eu não me engano. o time perdeu, tipo, vários jogos assim, e aí o técnico do Miami também foi demitido. O técnico era o Tony Sparano, e aí ele começou a temporada 4-9, e aí em dezembro de dia 11 de dezembro de 2011 ele acabou sendo demitido, e o David novamente não ficou no comando do novo treinador, foi o Joe Fibling. E aí ele foi buscar outro trabalho também, e nessa vez ele foi para o Kansas City Chiefs em 2012. Ficou no Kansas City Chiefs um ano também só. Após isso ele voltou para o New England Patriots para ser tight end coach, técnico dos tight ends, né? Ele então teve três temporadas, quatro temporadas, né? Duas no Browns, uma no Dolphins e uma no Chiefs como coordenador ofensivo. Todas as temporadas não teve nenhum quarterback assim muito muito bom, né? Podemos dizer. Tanto que eu nem lembro assim de cabeça um quarterback que foi esse ótimo que ele trabalhou nessa época. Não tem. Acho que o melhor quarterback que ele trabalhou na carreira dele foi o Josh Allen no Bills mesmo. E ele ficou no Patriots nessa volta, 2013 a 2016, como já falei, como técnico de tight end. Depois ele foi para Alabama, treinado pelo lendário Nick Saban, Universidade de Alabama, né? Foi coordenador ofensivo lá e técnico dos quarterbacks. Lá ele trabalhou com o Jalen Hurts, atual quarterback dos Eagles, e também com o Tua Tagovailoa, tanto que ele era um dos finalistas para o cargo dos Dolphins por causa disso, o Tua, que atualmente é o quarterback dos Dolphins, né? Mas também foi falado que o Dable, o destino favorito dele era o Giants, mas ele também tinha um interessezinho no trabalho nos Dolphins. Após isso, ele foi contratado pelo Bills em 2018 e ficou lá até 2021, e aí em 2022 se tornou o head coach do Giants. O que que você acha? Eu acho um currículo bem completo, né? Dá para ver que ele trabalhou em todas as áreas do ataque. Quarterback coach, wide receiver coach, tight end. Ele só não foi coach de OL, eu acho, que faltou aqui para completar tudo.
Um currículo completo e aonde ele teve sucesso na maioria das funções que ele exerceu, né? Se a gente parar para pensar, porque ele, como treinador de wide receiver no Patriots e tight end, 5 Super Bowls.
Exato.
Como coordenador ofensivo, ele não se deu muito bem no Browns, né?
No
No
Browns.
Chiefs.
Exato.
Mas, porra, no Bills, que é o recente trabalho dele, é absurdo.
Exato.
Então, é um cara que ele tem muita experiência em várias áreas do jogo. Isso
Sim.
vai ser muito, muito, muito importante. Até em área defensiva ele tem, no Patriots mesmo. Então,
Exatamente.
muito, muito, muito importante. Eu gosto do currículo dele. Bom ter trabalhado no college também. Ainda mais em Alabama, que é um programa de.
Do lado do Nick Saban, então.
Dessa absurdo, pô. Que ele deve ter aprendido muito, muito, muito sobre liderança com o Nick Saban também. Isso é muito importante para um head coach. Tô muito feliz, cara. Muito feliz que ele foi contratado. É o técnico que a gente queria, né? É o
Exatamente.
técnico que a gente falou. A gente falou até sobre o Brian Flores, só que a gente queria mesmo era o Dable. Nada contra o Flores, é que o Dable era o principal nome mesmo.
Exatamente, exatamente. Em 2017, eu esqueci de botar aqui, eu acabei de ver. Ele foi campeão no college, né? Eu não sei como funciona muito bem o college, sendo bem sincero, mas tá aqui que ele foi o CFP National Champion, que é o College Football Playoff. Então é aquele, acho que é aquele final lá
Nacional.
que tem. É o nacional, né? É porque eu não conheço muito bem, sendo bem sincero. Então ele foi campeão no ano que ele tava lá, tanto que eu acho que foi isso que acendeu ele vir pro Bills. Em 2018, que foi também quando o Joe Shane chegou no Bills, né? O Joe Shane chegou em 2018, eu acho que em maio o Joe Shane chegou nos Bills, após o draft, e o Joe Shane que estava em Miami. E quando o Dable estava em Miami, o Shane também estava lá, mas se eu não me engano, o Shane era scout na época ainda, então. Mas querendo ou não, ele já se conhece então desde 2011, tipo, já tem um contato ali. E além disso, uma curiosidade também é que eles têm o mesmo empresário. Então isso também ajuda, porque querendo ou não, devem ter, além disso, um contato até maior. Eu acho fenomenal esse currículo dele, eu gosto, né? Excelente, assim. Eu acho que pode ajudar muito. Eu acho que a gente precisa de um cara que pode ajudar o Daniel Jones. Eu queria uma mente ofensiva. Acho que o Giants estava precisando disso. O Brian Flores, eu acho que ia ser quase a mesma coisa do que foi com o Judge. Em alguns pontos até pior, por exemplo, eu vi que quarta descida, as escolhas de quarta descida do Brian Flores era pior do que a do Joe Judge, porque ele não arriscava quase nada, era bizarro. E os problemas que ele teve também em Miami, segundo o report deram, né, me preocuparam bastante mesmo. E também aquilo que o Iago falou mais cedo no podcast, que que se fosse o Flores, a gente ia achar que quem escolheu foi o Mara. E isso já ia também contra o Joe Shane, porque ia falar, pô, o cara chegou agora e não vai ter autonomia? Vai ser mesmo do mesmo, vai ter o Joe Shane lá, mas ele vai ser uma marionete, sei lá, algo do tipo. Ele não vai ter comando nenhum, mas parece que não, que ele bateu na mesa e falou, eu quero o Dable, e finalmente o Mara falou, tudo bem, vamos com o seu cara, vamos confiar em você. Tu acha que também foi isso que aconteceu, Iago?
Sim, sim, e isso pra mim é um dos pontos mais importantes, né?
Uhum.
O favorito do General Manager foi contratado. O cara que provavelmente o Shawn tinha na mente desde a primeira entrevista foi contratado. E se o John Mara disse que vai dar carta branca pro Joe Shane operar na franquia, é isso que a gente espera, né? Então, achei que foi essa parte do processo foi muito importante. Porque, porra, se eu sou General Manager do Giants, eu tenho um nome, o dono tem outro, e o dono, de qualquer forma, que é esse outro, qual é o meu pensamento? Porra, não vou ter autonomia para fazer nada aqui.
Exato.
Então, é muito importante. E, com certeza, o John Mara conversou com todos os general managers nas entrevistas sobre isso, que teria carta branca total para definir os rumos da franquia.
Exatamente, exatamente. É, eu acho que esse episódio aí é mais essa nossa reação, né, do Dave comentando. Uma notícia, eu não sei se eu falei, mas talvez eu tenha, mas o Patrick Graham, ele também é cotado para continuar no Giants, está sendo falado. O Dable trabalhou com ele também já nos Patriots, se eu não estou enganado. E aí pode ser que ele continue, e assim como outros técnicos da área defensiva. O Dable estaria com uma mente aberta sobre isso, mas ainda vamos ver, não tem nenhuma decisão. O Graham também está sendo entrevistado no dia que a gente está gravando, dia 29, para ser head coach dos Vikings, então vamos ficar de olho. E também ele já foi entrevistado para a vaga de defensivo coordinador dos Steelers. Então também tem. Se o Guerra não ficar no Giants, ele vai conseguir, eu acho que, um trabalho tranquilamente aí, provavelmente nos Steelers. Eu acho que ele pode ser um dos favoritos, talvez, não sei. E também seria muito bom para ele, queria aprender com o Mike Tomlin. Eu acho que também seria fenomenal, uma experiência para ele perfeita. E também, se ele voltar para o Giants, é mais do que bem-vindo, né, Iago? Eu acho dessa forma.
Não, com certeza, com certeza. Ele sem emprego ele não fica, né? Fez um bom trabalho no Giants. Óbvio que tem coisas que a gente pode ponderar, que não foi ótima, não sei o quê, mas devido às condições que ele teve, ele fez um trabalho muito bom. Muito bom no Giants. A defesa foi um dos poucos pontos que teve momentos, né? Nas últimas duas temporadas, o ataque não dava esperança nenhuma. A defesa segurava vários jogos só no momento do jogo que tu se esgota e não tem como.
Exato.
Mais. E sem emprego ele não fica, ele seria muito bem-vindo de volta no Giants. Assim como se o Martin Dale fosse contratado, seria bem-vindo demais também.
Exatamente.
Acho que a gente tem tudo para estar bem servido na posição de coordenador defensivo.
Concordo, concordo plenamente. Então acho que foi isso aí nesse episódio. A gente vai gravar o próximo, acho que quando forem definidos os coordenadores, né? E também tiver mais notícia, provavelmente, do Senior Bowl, que sempre tem esses rumores ou algo do tipo. Sempre acontece. Até jogador que o Giants vai entrevistar lá. Sempre acontece isso. Vamos ficar de olho. Mas enquanto não sai um novo episódio, se vocês quiserem mais informação do Giants, acompanhe o nosso perfil, Giants_RJ, e o meu perfil, né? E o perfil do Iago, GiantsNationBR. A gente está sempre trazendo informação lá, praticamente em tempo real. Então, assim que sair qualquer notícia de coordenador, algo do tipo, ou então de quando vai ser a coletiva do Dable, alguma coisa assim relacionada ao Giants, você vai encontrar em uma das nossas páginas, com certeza. Espero que vocês tenham gostado. E quer deixar algum recado aí para a galera final? Pode falar.
Só agradecer aí a galera, a todos os ouvintes do podcast, pelo prestígio de sempre. Vocês nos ouvindo é o que nos dá força para prosseguir. Seguimos torcendo aí pelo Giants voltasse, né? O que sempre foi, por bons tempos na franquia novamente. Essa é a ideia, esse é o ideal e é isso que a gente torce sempre. Então, muito obrigado a todos aí, valeu.
É isso aí. Tamo junto então, galera. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Valeu!